Som. Bom dia, queridos. Sempre uma alegria poder trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Sempre ao mesmo tempo um grande desafio, viu? Não é fácil, mas Deus é quem capacita. E por isso estamos aqui. Com certeza Ele dá totais condições. Essa água tem açúcar, viu? Como o Reinaldo já citou, irmãos, a gente vai falar um pouquinho desse jargão que é muito utilizado, principalmente quando se vai aconselhar alguma pessoa. Muitas vezes a gente escuta essa expressão: meu, o que passou, passou, já era, esquece. E a gente vai olhar hoje, através das Escrituras, se é assim mesmo que as Escrituras nos ensinam a aconselhar, ou até pensando em nós também. Mas a gente lembra aqui que no dia a dia a gente tem boas lembranças e más lembranças, né? Nós vivemos tanto as boas lembranças, como as lembranças ruins também. Se a gente for pensar naquele casal, eu pensei no casal que está há um bom tempo casado já, talvez uns 20 anos, não sei se eu acertei alguém aí, 20 anos de casado, não sei se eu acertei. Mas são lembranças inúmeras que a gente acaba tendo. Talvez no começo do namoro desse casal, aquele primeiro olhar, talvez isso ainda é uma lembrança. O primeiro beijo. Alguns se beijaram só no altar, né? Hoje já é diferente, né? Aquele restaurante legal, tem até umas fotinhos aqui. Aquele restaurante legal. Eu coloquei o japonês aqui porque há pouco tempo eu levei minha esposa comer comida japonesa. Eu achava que era terrível, viu, Suchão? Achava que era muito ruim. E é muito boa a comida japonesa. O casamento, a festa, lua de mel. Quantas lembranças boas! É legal, né? É muito bom lembrar delas. O dia do nascimento dos filhos, a segunda lua de mel, não sei se teve, né? O dia de Natal, com toda a família reunida. Mas a gente tem que pensar que temos também as lembranças que não são muito boas e que muitas vezes elas vem também na nossa mente. Talvez a gente possa pensar aquela primeira briga feia, perto até de um rompimento, promessas feitas e não cumpridas. Talvez fique na nossa mente isso. A toalha molhada sendo deixada em cima da cama por anos. Tem muito marido que faz isso. Eu lembrei um pouquinho que o jovem que faz isso hoje, eu estava conversando até com um jovem ontem, né? Olha, casamento não muda ninguém, ele revela quem você é. Se você faz isso lá, hoje, como jovem, você vai deixar lá, só vai revelar o que você fazia que ela não sabia ainda. Brigas por causa de dinheiro. Talvez venha na sua lembrança como uma coisa má. Época, talvez, de muito tempo de trabalho e pouco tempo com o outro. Talvez traição, xingamento, agressão. Mas e aí? O que passou, passou? Ou isso ainda martela na sua cabeça? É possível apagar tudo isso? A Bíblia pode nos ajudar? Muitas vezes, a gente se pega em um trecho da Bíblia, que está em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a gente usa esse termo muitas vezes de forma errada. A gente acredita que, olha, tem que esquecer e já pensar nas coisas que estão para acontecer, que vão acontecer. Mas aqui a gente tem que olhar que o apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre a vida dele, ele fala um pouquinho o modo como ele tentou agradar a Deus no passado com suas conquistas religiosas, em vez de ser por meio de Cristo. Então ele fala: eu esqueço aquele tempo, daquelas coisas que eu tentei agradar a Cristo, e agora eu vivo outra coisa. Então é muito perigoso, muitas vezes, a gente usar esse trecho para dizer: olha, esqueça. Imagine que muitas vezes a gente vive uma enxurrada de más lembranças. Talvez na sua cabeça isso tenha passado agora. E Deus, o que que Deus quer fazer? Ele quer usar essas más lembranças e redimi-las, transformar em algo bom, trazendo uma nova interpretação para a minha e para a sua história. Como é que isso pode acontecer? Quem lembra de José do Egito aqui? José, filho de Jacó, possuindo 11 irmãos, nos dá um exemplo muito bom como a gente pode interpretar o nosso passado. Um jovem que aos 17 anos, aproximadamente, começou a viver tempos difíceis na sua vida, devido àquele amor do seu pai, maior por ele do que até pelos outros, era aquele filho querido, causava ciúmes nos irmãos, e a gente percebe que isso trouxe consequências para a vida de José. José foi vendido como escravo. José foi tirado da sua família, foi viver numa outra cultura. José foi preso, foi humilhado e depois de 13 anos ele chega a ser o segundo homem mais importante do Egito. E aí você pode olhar para a história dele e falar assim: nossa, história difícil, 13 anos de muita luta e muita dificuldade. E chega um momento que a terra passa fome. E os irmãos de José, eles vão até o Egito para conseguir mantimento, porque era só no Egito que tinha mantimento. E aí, olha como José faz a interpretação do que ele viveu dessas más lembranças. Em Gênesis 45... 5 a 7 e também Gênesis 50, verso 20. Olha só o que diz, falando para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. uma nova interpretação. Ele podia ser um jovem aqui, cheio de rancor, cheio de mágoa, contra os irmãos. Aquelas lembranças ruins daqueles 13 anos podia ter feito uma diferença. Mas ele reinterpreta tudo isso, esses fatos que a gente poderia colocar, sim, como algo muito ruim. Como o texto bíblico diz, vós intentastes o que o bem? Não, vocês fizeram mal. Mas eu estou olhando com os olhos de Deus. E aqui, Deus, ele estava presente no passado. Uma coisa que a gente precisa saber com as nossas más lembranças. O passado não controla o nosso futuro. A gente pode trazer inúmeras influências do nosso passado. Uma grande quantidade de verdades que acreditamos por anos. E a gente sabe que isso não some do dia para a noite. Porém, pode ser reinterpretado. Você não é refém, nem eu, daquilo que a gente fez e daquilo que aconteceu. Você, segundo 2 Coríntios 5,17, você, como cristão, é uma pessoa perdoada e liberta. Por isso, hoje, nós somos plenamente responsáveis pelas nossas escolhas no presente, independente do que vivemos no passado. Não importam quais lembranças permaneçam. Cristo tem um objetivo com nós cristãos, que é que você seja parecido com Ele. E Ele começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completá-la. E eu queria que você tivesse na cabeça isso, que as lembranças más que às vezes chegam na minha e na sua vida de forma indevida, mesmo eu não querendo, ela vem. A gente pode, hoje, usar dessas mesmas, sem até que falar, o que passou, passou. Não, a gente pode usar e reinterpretar aquilo. E a gente vai ver isso nessa manhã, no texto principal que o Reinaldo leu, que é 1 Timóteo. Os irmãos podem abrir 1 Timóteo 12 até o 17, e eu quero ver três marcas de uma lembrança redimida no texto. Três marcas de uma lembrança redimida. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, na sua carta escrita para Timóteo. Olha o que ele diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua palavra, Deus. querendo, nesse momento, Pai, pedir que o Senhor nos auxilie, Pai. O Teu Espírito é aquele que nos ajuda a entender as Tuas palavras, Deus. Então, nessa manhã, que o Senhor possa ser esse facilitador, Deus, e que a gente possa, de alguma maneira, entender, Deus, e ver aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Deus. Muito obrigado, nos abençoe em tudo, em nome de Jesus, amém. Aqui nós vemos, irmãos, é uma das epístolas pastorais aqui, onde Paulo escreve para Timóteo, colocando que a igreja corre um grande perigo em virtude de alguns que se julgavam mestres da lei, mas com efeito estavam ensinando doutrina diferente. E Timóteo foi deixado em Éfeso, encarregado de todo o trabalho aqui das províncias da Ásia. Para quê? Para conter essa maré. Porque as coisas estavam indo mal. Então ele recebe cartas com autorização de Paulo. Para quê? Para atuar em seu nome. Então esse é o contexto. Uma coisa interessante que a gente percebe quando essas más lembranças tentam nos incomodar, e o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, o apóstolo Paulo, ele esquece do que aconteceu no passado dele. A gente olha no texto que fala que ele era o quê? Noutro tempo era blasfemo, perseguidor e o quê? Insolente, alguém violento. O apóstolo Paulo, ele não esquece disso. Mas é interessante nós olharmos também que ele se coloca como o principal dos pecadores. Em tudo isso, até parece que esse trecho se desfoca do resto da carta, porque é um testemunho pessoal. 11 vezes, do versículo 12 ao 17, aparece Paulo falando do eu. Mesmo que aquela palavra oculta, usando mim. 11 vezes ele faz isso. E a gente percebe que a primeira marca de uma lembrança redimida é um arrependimento profundo. Ele não esquece do que ele fez. Para o judeu, era fácil falar, sou blasfemo? Blasfemei? É fácil para o judeu isso? Era algo terrível para ele. Mas ele entendia o que isso significava para ele. Ele não esquece o passado. Será que isso fazia mal para ele? Influenciava suas decisões futuras? Ele está aconselhando Timóteo aqui, olha, seu jovem filho na fé, olha, não vai ser fácil lá, mas você pode se utilizar do meu testemunho, o principal dos pecadores. Olha só, lembrando do que ele fazia, outras vezes ele lembrou disso, na verdade, a mim, que me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra ele, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. O apóstolo Paulo não era alguém e foi bonzinho, mas esse passado, ele traz a recordação, não como algo bom, mas como uma vergonha. O principal dos pecadores. Era assim que ele se intitulava. Ele sentia vergonha do seu passado. Ele não se agradava, mas ao mesmo tempo ele dizia: olha, eu não consigo também esquecer. Eu sei o que eu cometi no meu passado. E essa vergonha que ele sente aqui, mesmo tendo que falar: ó, eu era blasfemo, não tendo toda a consciência, como o texto diz que fala que ele cometeu isso na sua incredulidade e na ignorância, não tendo consciência real que deveria agradar a Deus pela fé, mesmo assim ele sentia vergonha, como outros sentiram vergonha também. Se a gente lembrar, quando vem essas más lembranças, Pedro disse uma certa vez para o Senhor: retira-te de mim, porque sou pecador, Lucas 5:8. Isaías: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. A vergonha mostra que nós entendemos o quanto o nosso pecado é mau. O mal que o levou o nosso Senhor Jesus para a cruz. A vergonha é uma reflexão honesta do que somos. Olha só o que diz Romanos 6, 20 e 21. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. É impossível que a gente não veja aquelas más lembranças, aquelas situações que nós vivemos no passado, como algo que nos alegra. Nós podemos com toda facilidade reinterpretar isso. Com quê? Um arrependimento profundo. Sabe por quê? Porque eu sou um pecador. E isso indifere os pecados. A gente pode pensar: nosso de Paulo era os piores. Blasfemo, insolente, perseguidor. A gente pode pensar isso. Mas e quem se converteu quando criança? Não tem esses pecados na bagagem. Não teria que lembrar também: é, mamãe, eu também desobedecia. Eu também fazia as coisas erradas. Eu também mentia, mamãe. Isso tem que gerar um profundo arrependimento. Isso é uma marca de quem tem uma lembrança redimida. Quando elas vierem, eu devo reinterpretá-las e me aproximar de quem o texto bíblico fala? De Cristo e sua graça. Você lembra de Cristo quando vem essas más lembranças? Qual que é o valor de eu e você estar conscientes de pecados passados? Qual que é o valor? Muitas vezes isso direciona reconciliação. Se você tem um problema talvez com um irmão e não tratou, você ainda não fez, talvez por isso que aquela lembrança está vindo. Então é hora de tratar, é hora de procurá-lo. Será que foi resolvido? Mais um esforço se faz necessário. Uma outra coisa que é bom estar consciente dos pecados passados, quando elas vêm à memória, você se tornará mais sensível às novas tentações. Você acaba lembrando e fala: olha, sabe quando a criança vai lá, você está esquentando aquela pizza no forno, você fala: ó, não mexe. Eu falo isso às vezes para a Esther: já se queimou. Não mexe, está quente. Foi lá e pôs a mão. Se queimou. Da próxima vez ela está mais sensível àquilo. Quando as lembranças vierem, não deixe de encarar com feiura os seus fracassos passados. Isso é o que vai gerar um profundo arrependimento e vai te levar para perto de quem? de Cristo. Com certeza, todos nós temos más lembranças. E essas más lembranças muitas vezes devem gerar um profundo arrependimento pelo que nós fizemos e nos aproximar de Cristo, como Paulo aconselha a Timóteo. Uma segunda marca de uma lembrança redimida é que isso deve elevar a nossa gratidão a Ele. No texto de Timóteo, eu não vou voltar ele aqui, se você quiser olhar lá em 1 Timóteo 1, 12 a 17, Paulo, ele é extremamente grato. Ao mesmo tempo que ele lembra daquilo, ele faz uma ligação daquele passado que ele vivenciou e consegue enxergar que naquele passado Cristo traz algo espetacular para ele, que é a salvação. Cristo dá condições dele agora andar de cabeça erguida, e aí ele agradece. O texto fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu. E o texto continua, o texto fala: considerou-me fiel. Para quê? Para servi-lo em um ministério. Só pode ser considerado fiel quem está em Cristo, quem tem uma união com Cristo. Olha que fantástico, trabalhar num ministério. Aqui pode estar falando até de dons e talentos. Ele recebe também condições para assim fazer. Obtive misericórdia, transbordou graça, fé, amor, completa paciência. Quem é responsável por tudo isso? Cristo. Sabe quando aquelas lembranças vierem na sua mente daquela coisa ruim? Você vai olhar para Cristo. E você vai olhar para Cristo e vai falar: Cristo foi suficiente diante de tudo aquilo que eu cometi. Cristo foi extremamente suficiente e me deu hoje totais condições de dizer: olha, Deus, obrigado. Obrigado. Se eu estou aqui hoje, eu devo a Cristo. O que Ele fez por mim na cruz, a lembrança vai vir para você. E quando ela vier, lembre-se: Cristo foi suficiente. E isso deve gerar em mim e em você, como marca de uma lembrança que não impacta mais o meu futuro para que eu fique lá. É, você não sabe. Você não sabe o que eu vivi, por isso que você está falando. Eu não sei o que você viveu, mas eu sei o que Cristo fez por você na cruz. Isso eu sei. E isso tem que ser um impacto terrível. E quando a pessoa se arrepende, a sequência disso, de uma marca de uma lembrança redimida, é que ela eleve a gratidão. O final do texto nós cantamos a música ao Deus eterno, invisível. Ele termina assim. Você percebe que ele não para os olhos no pecado. Ele não para os olhos no pecado. Ele fala: não, aconteceu tudo isso, mas Cristo chegou. E aí a coisa deve mudar. E aí eu devo agradecer. Agradecer pela misericórdia demonstrada por ele. Duas vezes aparece no texto. O passado, ele serve para mim e para você para evidenciar quem Cristo é. Olha só, eu lembro desse texto aqui, de Marcos capítulo 5, verso 3. A 5 e o versículo 15, daquele endemoniado. Lembra daquele endemoniado que se depara com Jesus? Olha como era esse endemoniado. O endemoniado vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse era o cenário do homem. Mas a graça de Deus, aqui, ela vem de forma poderosa. Indo ter com Jesus, as pessoas da cidade viram um endemoniado, o que tivera aquela legião assentado, vestido e em perfeito estado, em juízo, temeram. Você imagina? Fala o que ali, ó? O passado evidencia a graça de Deus. Agora ele estava sentado e as pessoas tinham que olhar e falar: esse Deus é maravilhoso. Na minha vida e na sua vida. Isso tem que elevar a gratidão. Quando aquela marca, aquela lembrança indevida e que não foi convidada, vier para você, é hora de você dizer: olha, Cristo foi suficiente para isso e eu quero agradecer o meu Salvador. Ele não deixa de admitir que ele foi blasfemo, insolente e perseguidor. Por outro lado, ele não se atém a esses fatos. Ele se concentra na obra e na misericórdia de Deus. Você já olhou para a cruz? Talvez com uma lembrança cheia de culpa. Talvez tentando resolver de todas as formas e ainda não encontrou solução. O texto aqui de Timóteo, olha, Timóteo, você vai encontrar com vários tipos de pessoas difíceis de lidar. Lembra que eu sou o pior dos pecadores e Cristo me salvou? Eu sou o principal, assim intitulado. Você vai lidar com essas pessoas. Talvez hoje, você que está aqui, ainda carrega essa má lembrança, porque ainda não tem o seu passado redimido com a primeira marca de um arrependimento profundo. E a partir do momento que você se entregar a Cristo na cruz do Calvário, aí sim você vai elevar a gratidão a Ele, porque Ele é o único digno de honra, glória, poder, majestade. Ele é o único. Se você não fez, você precisa se render a Cristo na cruz do Calvário. E aí você vai ter uma lembrança, como Paulo lembra, diferenciada. Eu fui tudo isso. Mas em Cristo eu obtive misericórdia, graça. Veio tudo no caldeirão, sabe? Veio tudo, ó. Tá aí. O pecador, com certeza, quem Jesus veio salvar é um pecador real. Aqui não é brincadeira, é real, não é história da carochinha. E esse pecador é com um passado vergonhoso. Esse não somos nós. Eu lembro de... Parece que quando eu estou falando, o relógio ele anda mais rápido aqui. Não sei, quando eu estou sentado no banco, parece que ele trava, né? E aí, quando eu estou falando aqui, o relógio anda. Eu vou dar um jeito nesse relógio aí. Ele já parou algumas vezes, né? Eu vou ver se a gente coloca uma pilha meio usada, ele dá a diminuída. Mas eu queria lembrar de alguém que foi muito grato aqui a Jesus, olhando para o seu passado vergonhoso. Eu lembro um pouquinho de Simão, o fariseu, que convidou Jesus para ir na sua casa. E aí Jesus ali, na sua casa, naquela refeição, de repente invade a casa uma mulher que é intitulada na Bíblia como uma mulher pecadora. E aquela mulher entra desesperada com aquele bálsamo caríssimo, derrama sobre Jesus, chora sobre os pés de Jesus, enxuga tudo aquilo com o cabelo. Ela chega daquele jeito para Jesus. E aí, aquelas pessoas ali, o fariseu: mas como o Senhor permite esse tipo de coisa? E aí Jesus fala: eu vou contar uma historinha para você, Simão. Dois credores tinham uma dívida, um de 500 denários e o outro de 50. Olha, os dois, ambos foram perdoados. Qual deles amará mais a esse que perdoou a dívida? Simão, ele diz: olha, eu creio que o que devia mais. Vamos ver o texto agora, já Jesus falando agora no final, aqui, ó, a continuação do que eu falei, Lucas 7, 44 a 48. Depois de falar tudo isso, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado estão os seus pecados. Jesus usa essa ilustração para reprovar Simão, que auto se justificava, e elogiar a mulher pecadora. O que que motiva esse profundo amor dessa mulher por Jesus? É óbvio que é o perdão dos seus pecados. É óbvio. Em outras palavras, grandes pecadores necessitam de um grande Salvador e reagem com muita gratidão. Você é grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida? Quantas vezes vieram más lembranças e você conseguiu olhar para elas dessa forma, reinterpretando, redimindo a sua lembrança? Elas vão vir para você. E você deve usar o exemplo que o apóstolo Paulo estava dando a Timóteo. Olha, esquecê-las talvez será impossível. Impossível. Mas você consegue redimi-las. E aos poucos elas perdem a força. E aí, Cristo vem aqui, elas estão aqui, ó. Elas só servem para mostrar quem é o Salvador da sua vida e o que Ele fez por você. O versículo 15 diz que Paulo estava contente. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você acha que ele está triste falando isso? Ele está vibrando. Timóteo, eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu, o principal... Meu coração até bate, ó. O principal. Você acredita? Encontrou solução. Por mais vergonhoso que sejam os nossos pecados, mais uma vez, nunca devemos fixar os olhos neles. É uma oportunidade para a gente lembrar da cruz. Se você não tem a cruz, você precisa tê-la. É ali que a culpa é arrancada. É ali que você pode levantar a cabeça e falar: olha, hoje eu sou um filho de Deus. Leve sua gratidão a Deus, e essa é a nossa segunda marca que o texto fala de Timóteo, elevada gratidão. E eu vou finalizar com uma terceira marca, que seria: amplia, faltou um A aqui, a eficiência em ajudar os outros. Paulo aqui é visto no texto agora como um modelo que Deus fará aos outros. Olha, o perdão dos pecados de Paulo garante esperança para os seus ouvintes. No caso de Timóteo, que Paulo sabia que essa era parte do encorajamento que ele precisava para pregar o evangelho com toda a confiança, para dar esperança a outros pecadores. Servir de modelo. Você já reparou que existe um benefício também de entender os problemas pela experiência passada? A gente sabe disso. É muito mais fácil alguém que foi lá, bateu o pênalti e perdeu naquela final importante, como o Marcelinho perdeu contra o Palmeiras lá em 99, eu acho. Eu não gosto nem dessa. Essa é uma má lembrança, viu, irmãos? É uma má lembrança. O palmeirense aqui, ele lembra bem. Você vê como que é? Para ele é boa lembrança. Para mim é uma má lembrança. Mas eu não quero entrar nesses pormenores, né? Eu não quero entrar nisso. Não, eu não quero entrar nisso. Isso a gente conversa depois. Mas alguém que perdeu o pênalti ali e tem uma péssima lembrança. Imagina, alguém que também perdeu um outro pênalti da mesma forma vai entender muito melhor o que ele está vivendo. Percebe? E Paulo está dizendo: olha, eu fui o principal dos pecadores. Eu sei muitas coisas pela experiência ruim. Não é que eu aprovo isso, mas eu me utilizo desse passado para um benefício agora, porque Cristo disse: olha, agora eu posso servir de modelo para os que vão crer. Isso não é fantástico? Isso não é fantástico? Em vez de pesar aquele passado, puxa, eu usei droga, eu era um alcoólatra. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei também que Cristo tem solução para você. E muito mais, eu quero deixar aqui bem claro. A gente precisa entender que esses seus erros não acabam com a sua vida. Não é o fim para a sua vida. Porque nós temos a solução, que é Cristo. A solução é Cristo. Não acaba. Se você estiver disposto a se arrepender, tem solução para você, tem solução para todo mundo aqui. A lembrança pode vir e virar, ela virá. Mas você vai dizer: isso não acaba com a minha vida. Um último exemplo que eu vou usar é do rei Davi. Quem lembra do rei Davi? Com o seu adultério. Rei Davi, 2 Samuel, capítulo 11, é onde a vida dele começa a entrar em queda livre. A gente vê que ali Davi começa a entrar mal por causa do seu adultério com Bate-seba. Bate-seba era casado com Urias e Davi adultera. Nós vemos no Salmo 51... que é o salmo que Davi pede perdão por esse pecado de adultério. E nós vemos ali o arrependimento. Mas uma coisa no Salmo 51 me chamou muito a atenção. Eu vou colocar aqui para os irmãos, Salmo 51, verso 14. Pulei um monte, ó irmãos, me perdoa. Salmo 51, 14. Diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi aqui, em toda aquela oração, ele fala: eu não quero mais, se a gente for colocar nos dias atuais, puxar o revólver e matar alguém. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais cometer os crimes de sangue. E aí Deus dá uma oportunidade para Davi, com essa experiência que ele viveu, a experiência de ter cometido esse homicídio. Olha só o que acontece depois. Eu me lembrei de um homem que chama Simei. Eu não sei quem ouviu já falar de Simei. Um homem da tribo de Benjamim, que era a mesma tribo do primeiro rei de Israel, que era Saul. E quando Davi perde por um tempo o trono de Israel, porque o seu filho Absalão usurpa o seu reino por algum momento, ele tem que abandonar o trono às pressas, porque os caras estavam entrando e o filho mataria o pai, né? Então ele entra e Davi sai às pressas, se dispara pelo caminho e se depara com um homem chamado Simei. Olha o que a Bíblia diz. Quando ele se depara com esse homem chamado Simei, lá em 2 Samuel 16, 5, 6 e o verso 10, olha o que diz: tendo chegado o rei Davi a Baurim, depois de sair às pressas, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Então Abissai, filho de Zerua, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. E aí Davi diz: olha, não quero isso. Ele fala: apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se Davi. Depois de acontecer tudo isso, que Davi fala: não vou fazer nada contra esse homem que está me amaldiçoando. Se o meu próprio filho quer a minha cabeça, por que que esse aqui não vai querer também? Imagina que ele era da tribo de Saul, de Benjamim. E aí, o tempo passa, nada como um dia após o outro, aqui não é um dia, mas Absalão morre e Davi vai retomar o seu reinado. E quem se apressa para falar com o rei? Porque o rei assumiu. Quem se apressa? Simei. E Simei se apressa para encontrar o rei. E olha o que ele diz: então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-te com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zerua, o mesmo, e disse: não morreria, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zerua? e para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou o rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, lhe juro. E aí eu lembrei daquela oração. Davi, quando cometeu o seu delito, o adultério, pela lei, era digno do quê? Apedrejamento. Aqui também, Êxodo 22, 28, fala também que não pode amaldiçoar o príncipe do povo. Davi teria o direito de arrancar a cabeça daquele homem. Só que lembra a oração do Salmo 51? Livra-me dos crimes de sangue. O meu passado me ajudou a tomar uma atitude agora no presente. Você percebe? É possível ampliar aqui, ter uma ampla eficiência em ajudar os outros. Às vezes a gente, ó, esquece lá. Não. E para concluir, o seu Redentor é maior do que o seu passado. Em Cristo, seu passado pode ser redimido. Você pode reinterpretá-lo biblicamente. Uma compreensão do seu pecado passado, centrada no Evangelho, aprofunda seu arrependimento, intensifica sua gratidão pela graça salvadora de Deus e amplia sua eficiência em ajudar os outros com sabedoria e compaixão. Só para colocar uma coisa aqui, para a gente finalizar. Isso é pessoal, né? Eu estava ontem lá preparando a mensagem, aí a Monize saiu, né? E me veio uma lembrança indevida na minha mente. Mas por quê? Todo mundo aqui, acho que a maioria tem Facebook. E hoje todo mundo encontra todo mundo. E olha só como que é, eu preparando essa mensagem, me veio uma lembrança para que fique para você como é real as coisas que acontecem. No meu passado, eu tive um passado também ruim, né? Como os irmãos também, né? Todo mundo teve um passado ruim, independente dos seus pecados. E eu abri o Facebook lá, e aí, de repente, na cartinha lá, né, de mensagens, tinha duas. Eu abri e me deparei com uma mensagem de uma ex-noiva. Olha para minha esposa, ela, se ela está feliz. De uma ex-noiva. Mas era uma mensagem amena. Assim, ó, linda sua família, fico feliz, não sei o que, alguma coisa assim, né, pela sua família. E aí acredito que ela esteja casada. Depois minha esposa entrou lá e... Deixa eu ver. É. Deixa eu ver aqui o que está. Eu não entrei, mas deixa eu ver o que está pegando. Não, ela é casada, você sabe, né? Então, e aí, o interessante é que aquilo me trouxe memórias. Não tinha como não trazer. Eu fui noivo dela. Eu vivi um tempo com ela. Aquilo trouxe para mim algumas lembranças. E eu estudando essa mensagem, eu falei: Deus, tremendo, tremendo, porque isso é super prático. Quando eu olho para isso, Pai, eu olho para os meus pecados errados, lá, fornicação, todas as coisas erradas, eu falo assim: olha, eu olho para Cristo hoje, poxa, isso acabou, teve solução. Olha lá para ela, olha que moça linda. Deixa eu ganhar um ponto, né? Eu olho para lá e falo assim: nossa, a lembrança pode até vir, mas Cristo é suficiente. Olha, olha da onde Cristo me tirou. Olha o que eu fazia e olha agora. Percebe? Eu consigo reinterpretar tudo aquilo. Aquilo não me atormenta e não... Olha, agora você vai lá com ela, agora não. Olha o que Cristo me deu. Olha que fantástico. Reinterpretando três marcas. Você percebe? Elas vão vir para vocês também. E quando você não quiser, como é que você vai agir diante de tudo isso? Olhando para aquilo com arrependimento profundo, elevando a sua gratidão pelo que Ele fez hoje, pelo que você é, e vendo como uma oportunidade para ajudar os outros. Você quer o quê? Que tremendo! Talvez você não vá dizer para aquela pessoa lá, o que passou, passou. Mas você vai ajudá-la a reinterpretar pelos meios de Deus e vai falar, ó, biblicamente, pelo Evangelho, em Cristo, a gente consegue enxergar diferente isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque quando eu lembro da tua palavra, eu lembro ali em Romanos capítulo 5, Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso é maravilhoso, Deus. É tremendo olhar para que a nossa vida não acaba, Deus, porque o Senhor tem solução. Talvez um casamento destruído, talvez situações que aos olhos humanos parecem horríveis. Ó Deus, mas o Senhor tem solução, a tua cruz, Pai, um arrependimento profundo. Ó Deus, então eu quero te pedir, Pai, que quando as lembranças más vierem para os meus irmãos, para aqueles que não te conhecem ainda, que haja a utilização desse texto de 1 Timóteo 12, de 1 a 17. Deus, relembrando as marcas de lembranças redimidas, Pai. Que a Bíblia, ó Deus, seja o diferencial, o Evangelho seja o centro que nos dê total condição, Pai, de viver uma vida plena em Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pela vida de todos, que realmente nós possamos nos apoiar sempre, Deus, na suficiência das Tuas Escrituras. Muito obrigado. É a minha oração em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.